Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino.
Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Nesse mês de dezembro, a nossa Rádio Rio de Janeiro está trazendo até você mensagens do Natal de nosso Mestre Jesus. No nosso estudo das obras de Emmanuel, nós fomos buscar mensagens desse benfeitor que na psicografia de Chico Xavier nos esclarece, conforta e nos traz esperança. E o nosso programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco através dos nossos canais e enviar suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitar esclarecimentos. E nós temos aqui dois canais, o telefone 21-3386-1400 ou o WhatsApp 21-984-86-7633. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada e aos domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos todos os programas gravados que você pode acessar. E hoje, nós vamos estudar a mensagem Natal do livro Antologia Mediúnica do Natal, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nesta mensagem, o Espírito Emmanuel, mais uma vez, como já fizemos de outras, ele inicia com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, com versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, essa passagem de Lucas registrou para nós, de uma maneira bastante detalhada, toda a passagem do nascimento de Jesus. Então, ele narra o nascimento de Jesus em Belém, ele fala da viagem de José e Maria, e ele fala da hospedaria que não havia lugar. Maria deu à luz, envolveu Jesus em panos e o colocou em uma manjedoura, porque o único local que eles conseguiram realmente foi um estábulo junto ali aos animais. E Lucas nos detalha bastante essas passagens, né? E de certa forma nos demonstra o amor e a misericórdia de Deus, porque as profecias foram cumpridas e Jesus nasce como uma criança frágil, com muitas dificuldades, e isso nos mostra que Deus está em todos os lugares. Não importa quem, não importa onde, lá está Jesus representando Deus junto a nós e Deus representado através de Jesus. Então nós podemos destacar aqui o censo e a viagem a Belém. Então, o imperador romano César Augusto ordenou um censo em todo o império para recadastrar a população e calcular os impostos, é claro. Então ele queria saber quantos eram os habitantes da sua região, onde ele controlava, onde ele gerenciava, né, governava, para confirmar a arrecadação de impostos. E com isso, José e Maria precisaram viajar para Belém, que era a cidade natal de José, porque ambos eram descendentes do rei Davi. Então, fizeram uma viagem bastante difícil. Maria de Nazaré, já próxima do momento do parto. Então, nós sabemos que as senhoras, quando grávidas, né, quando vai chegando perto do nascimento da criança, existem muitas transformações, não só no corpo, né, mas na própria sensibilidade das senhoras. E é um momento de, muitas vezes, de insegurança, né, de dúvidas. Então, o emocional fica bastante abalado. Então, é um momento que nós, os parceiros, né, os companheiros, precisamos dar muita atenção para essas mulheres. E nos filmes nós percebemos muitas vezes na representação em que José ficava de certa forma angustiado, porque ele queria fazer o melhor possível para Maria e para Jesus que ia nascer, mas as condições eram muito difíceis. E aí, além da viagem difícil e demorada, né, eles chegaram numa hospedaria, e naquele tempo eram poucas hospedarias nas cidades, né? E com essa questão do censo, estava tudo lotado, absolutamente lotado. Então não havia lugar nas hospedarias. Naquela época era comum as pessoas receberem os viajantes nas suas próprias casas, né? Acolhiam. Mas também, de certa forma, estava tudo ocupado. Então não havia nada. Então, de certa forma, nós percebemos que alguém se sensibilizou e ofereceu um estábulo. E ali, José preparou da melhor maneira acomodação para Maria e para Jesus. E isso vai nos ilustrar a falta de espaço para a família real e o desejado de todas as nações. Então, já era muito divulgado que o Messias chegaria em algum momento. Então, os hebreus já vinham esperando por Jesus. Mas, como não sabiam quando, muitas vezes deixaram escapar e não se preocuparam. Então, hoje, quando o Emmanuel nos lembra aqui dessa questão da falta de espaço, a falta de espaço, ela é dentro de nós mesmos, né? Da necessidade do acolhimento. Todos desejam que o Messias retorne, mas muitas vezes nós esquecemos das recomendações. Nós não nos preparamos para receber Jesus. E aí, nós lembramos um ensinamento de Jesus bastante importante: vigiar e orar. É claro que foram muitas gerações vigiando, mas em algum momento nós sabíamos que Jesus chegaria, o Messias chegaria. E nós lembramos também uma parábola que Jesus nos contou a todos, das noivas e as suas lamparinas. Estavam aguardando o noivo. E algumas foram previdentes, guardaram óleo para quando gastasse aquele óleo da lamparina, pudesse repor até que o noivo chegasse. E outras imprevidentes, quando o noivo chegou, a lamparina estava apagada e não puderam conduzi-lo. Então, esta parábola, ela nos ensina que vigiar e orar é permanente. E naquela época, nós perdemos a nossa vigilância. Então Jesus nasceu num lugar muito simples, deitado numa manjedoura, que é aquele coxo onde os animais comem, onde se coloca ali o feno principalmente, e foi enfaixado em panos. Como Lucas registrou para nós e como foi passado para os pastores que receberam a visita do anjo que anunciou a chegada do Messias. Essa fragilidade de Jesus é uma passagem que mostra que um ser evoluído encarnando na fragilidade de um bebê, mostrando que ele ficou totalmente dependente dos pais, como todos nós quando nascemos, é um ato de ternura e de humildade. Humildade porque um ser evoluído como Jesus, governador do nosso planeta, Criador de todo o nosso sistema galáctico, e ele vem como uma criança, como qualquer um de nós, e nas condições que ele veio, muito simples, confirmando para nós a sua humildade. E essa ternura a gente percebe porque ele poderia ter nascido em qualquer palácio, mas ele quis mostrar a humildade e, de certa forma, já demonstrando o amor por cada um de nós. O primeiro ensinamento: devemos cultivar a humildade. Depois, a questão do cumprimento das profecias. O nascimento em Belém cumpriu a profecia de que o Messias nasceria ali. Então os hebreus sabiam, seria em Belém, só não sabiam quando. E depois vem o sofrimento. Jesus ter nascido sem um lugar adequado mostra que ele está ao lado daqueles que sofrem, daqueles que são excluídos em meio a circunstâncias injustas. Então Jesus está mostrando que ele não esquece de ninguém. Ele se torna um igual para que nós possamos realmente aprendermos com ele e tentarmos ser melhores cada dia mais. Mas ao mesmo tempo nos traz uma mensagem de esperança. Apesar das dificuldades, o nascimento de Jesus é uma mensagem de alegria para toda a humanidade, simbolizando a esperança e o amor de Deus. Então é interessante que quando nós passamos por nossas dificuldades, a primeira coisa que a gente lembra, quando estamos nas dores principalmente, é de pedir socorro. Pedimos ao nosso anjo de guarda, ao nosso espírito protetor, pedimos a Jesus, pedimos a Deus. E Jesus nos ensinou isso. Na dificuldade, peça, que será dado, de acordo com o nosso merecimento. Então Jesus, além da alegria que ele nos trouxe, ele traz essa mensagem de esperança e de amor. Então a profecia foi cumprida dentro da humildade e mostra que Deus cumpre a sua promessa e que Deus é amor. Tanto é amor que ele mandou o seu filho para nos orientar quando nós estávamos, a humanidade, numa época meio perdidos. E além disso, é um chamado para nós abrirmos o nosso coração. A falta de um lugar na hospedaria também pode ser interpretada como um convite para que as pessoas abram seus corações para receber Jesus. Porque Jesus não vai forçar a entrada. Ele espera que cada um de nós abra seu coração para ele. Ele está sempre próximo, está sempre pronto para nos atender, mas nós é que temos que chegar a Ele. Porque quando nós nos afastamos, nós endurecemos o nosso coração, nós vivemos a vida material exclusivamente, nós nos afastamos de Jesus. E a maneira de nos aproximarmos é exatamente boa vontade para com todos. É cultivarmos a paz dentro de nós. E Ele só fica aguardando. E nós vamos perceber que na medida em que a gente vai praticando os ensinamentos de Jesus, nós começamos a ter mais dificuldades muitas vezes. Mas é exatamente para nos testar, para nos fortalecer para o que vier pela frente. Então Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos tomar as nossas decisões, e muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque não colocamos Jesus como objetivo, como modelo, não colocamos Ele nos nossos corações. Então é um exercício permanente que nós precisamos cultivar e orientar todos aqueles que estão à nossa volta. E na nossa página aqui, Natal, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos diz: as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Então, Jesus chegou na paz, foi anunciado paz na terra. Então, aquele rei que os hebreus imaginavam que ia chegar destruindo a Roma, né, assumindo o poder pela força, Jesus veio mostrar totalmente o contrário. Então o Emmanuel nos diz: glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então glória a Deus no universo divino, Deus está em toda parte, em todo o universo. E nós devemos louvar a Deus, agradecer. Na terra, os emissários disseram: paz, paz de cada um de nós, dentro de nós, paz nos nossos relacionamentos e boa vontade para com os homens. Devemos sempre ter boa vontade, mesmo com aqueles nossos irmãos que de certa forma a gente tem alguma repulsa, que tem uma vibração um pouco diferente da nossa, que às vezes nos faz até mal. Mas nós temos que ter boa vontade, porque quando nós tivermos boa vontade, nós iniciamos a ter paz dentro de nós e vamos divulgar a paz, vamos construir a paz para todos. Emmanuel nos diz: o Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Então, Deus Pai manda o que Emmanuel chama aqui, em letras maiúsculas, né? Embaixador celeste. Jesus é um embaixador de Deus que veio nos mostrar o caminho da segurança, da tranquilidade, da paz. Não veio para ferir nem destruir quem quer que seja. E o Emmanuel deixa bem patente: nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Então Jesus não praticou em nenhum momento a violência, nada, nem castigo, nem punição, nem desprezo, nem condenação, nem hostilidade e nem anátema, né? Colocar as pessoas para baixo, colocar títulos que menosprezam a pessoa. Ele mostrou exatamente o contrário. E o Emmanuel nos diz: derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Então, o olho por olho, o dente por dente acabou, porque Jesus veio nos trazer o amor. E Emmanuel nos lembra: homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Dá para imaginar a alegria daqueles homens, daqueles pastores, quando viram aquela luz e receberam a mensagem do anjo? Então, Emmanuel vem concluindo: daquele inovidável momento em distância, a terra se renovaria. Então, por isso é a boa nova. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam relegados ao abandono nos vales da imunidade. Então tudo se transformou pelo amor de Jesus. Emmanuel nos diz: Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Tudo na vida de Jesus é ensinamento para nós. Tudo é modelo para que nós possamos seguir o guia e modelo da humanidade, como nos foi dito pelos Espíritos que se comunicaram, e está lá no Livro dos Espíritos. Emmanuel vem concluindo: irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, exatamente como os pastores, aqueles homens humildes que estavam lá e receberam a visita do anjo do Senhor, que anunciou a chegada do Messias. Recorda que o Mestre veio até nós para que nós amemos uns aos outros. Emmanuel nos reforçando: o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Nós devemos aproveitar esse momento exatamente para refletirmos, renovarmos as nossas esperanças em toda a humanidade e fazer a nossa parte. E o Emmanuel conclui: estendamos a simpatia a todos, boa vontade com todos, e comecemos a viver realmente com Jesus. Viver com Jesus é exatamente colocá-lo em nosso coração, colocá-lo como nosso modelo e tentar seguir os seus passos. Antes de tomar qualquer decisão, o que Jesus faria nessa situação? E certamente nós vamos errar menos. Talvez a gente ainda não consiga fazer em todas as vezes o que Jesus faria, mas só a nossa boa vontade, o nosso esforço em nos melhorarmos, já vai valer para a nossa evolução. Então, Emmanuel nos diz: comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Que a cada novo dia que nós estivermos aqui na Terra, nós possamos nos melhorar, nós possamos realmente vivenciar a boa nova que Jesus nos trouxe e colocar em prática a nossa boa vontade para com todos. Meus irmãos, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.